Capítulo 1. O treinamento do cérebro funciona? Para entender melhor esse conceito, devo dizer que a resposta é sim e não. Todos queremos ser mais inteligentes, embora nossas razões possam ser tão individuais quanto nós. Alguns de nós se preocupam com o declínio cognitivo com a idade. Outros procuram ser mais brilhantes para o nosso trabalho. Alguns querem apenas ser mais rápido na solução desses problemas irritantes do Sudoku. Os consumidores têm muitas opções de como treinar seus cérebros. Lumosity, CogFit e Elevate são apenas alguns programas oferecidos para ajudá-lo a impulsionar seu cérebro, a um custo modesto, geralmente na forma de jogos simples para o seu dispositivo móvel. Todos nós gostamos de jogos, então o compromisso parece menor. Mas quanto sabemos realmente sobre esses programas? A ciência pode ser assustadora se uma empresa compartilhar sua pesquisa científica. Embora ninguém possa lhe dizer o que funcionará melhor para suas próprias necessidades individuais, há três coisas importantes a saber sobre os programas de treinamento cerebral. O conhecimento não o tornará mais inteligente, mas ajudará você a entender os princípios por trás dos jogos e por que eles às vezes funcionam e outras vezes não. Primeiro, o treinamento deve ser adaptável. Vamos começar com uma analogia simples: dardos. Se você quisesse ser um jogador de dardos melhor, como começaria? Felizmente, você não fica a 20 jardas de um alvo e começa a jogar. Em vez disso, você provavelmente tentaria uma alternativa com um nível moderado de sucesso, talvez a alguns metros de distância, e então avançaria ou retrocederia dependendo de como faz. Em outras palavras, você se adaptaria. O mesmo conceito se aplica ao treinamento do cérebro. Você certamente não começaria a trabalhar em sua memória estudando listas de 50 itens. A chave é começar simples e depois expandir, sempre no limite de seus recursos. Nos esportes, assim como no treinamento cognitivo, fazemos melhor quando tentamos o que está fora do nosso alcance. Isso parece bastante simples, mas também significa que o treinamento fácil é um treinamento inútil. Você não deve apenas evitar programas de treinamento cerebral que não sejam adaptáveis, mas também evitar jogos que não o desafiem severamente. Em constante necessidade de um desafio, também é o motivo pelo qual há tão pouco apoio científico ao treinamento do cérebro, pelo menos no campo acadêmico. Passar 20 horas memorizando listas não melhorará seu cérebro, a menos que as listas tenham o tamanho adequado e esse comprimento seja diferente para cada pessoa. Pode até variar o dia a dia, o que torna muito difícil encontrar seu ponto ideal de treinamento. Segundo, o treinamento deve ser variado. Há algo de engraçado na memória, não é uma coisa única. Por exemplo, a memória verbal e memória visual, cada uma exercitando partes muito diferentes do cérebro. A maioria dos bons programas de treinamento envolve uma rica experiência sensorial de imagens e sons para melhorar esses sistemas perceptivos e de memória separados. Os bons também usarão diferentes habilidades de retenção verbal e matemática, entre outras coisas. A inteligência não envolve apenas uma única habilidade. Portanto, o treinamento em uma coisa não compromete benefícios em nenhum outro lugar. Lembre-se de que, para obter benefícios em um sentido duplo, você precisará treinar muitas habilidades diferentes. E isso também tem seus benefícios, porque o treinamento em apenas uma tarefa pode ser entediante. Isso significa também, no entanto, que obter benefícios reais levará algum tempo. Finalmente, o treinamento deve ser generalizado. Se há uma coisa a lembrar quando se trata de programas de treinamento cerebral, é que você não está tentando dominar as habilidades nos quais está treinando. De fato, a memória dos jogos é diferente de tudo que você encontra na vida cotidiana. A esperança é que sua prática se generalize para mais habilidades do mundo real. E aqui reside o maior problema. Essas habilidades nem sempre generalizam. Embora algumas pesquisas tenham mostrado